Nós vamos falar um pouquinho de economia, principalmente nesse momento que a gente está atravessando, de que temos inflação em alta, nós temos também uma expectativa de que este ano, 2022, o PIB não cresça muito, mas nós vivemos numa região que todo mundo diz que é uma exceção, é diferente. Qual a diferença dessa região e qual a relação que isso tem com a economia nacional e com a economia internacional? Quem conversa comigo é o economista, delegado do Conselho Regional de Economia no Paraná, analista de investimentos, professor universitário de Economia e Finanças. Eu tenho aqui comigo Sidney Silveira da Silva. Eu vou chamar de professor Sidney. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Gilson, ouvinte CBN. Fique à vontade, meu caro.
Sidney, quando a gente fala de economia, a gente sempre fala, Maringá tem uma economia diferenciada. A gente está sempre diferenciado. Mas a gente está vivendo um momento complicado, né? Inflação, a redução do poder de compra da população, isso impacta em PIB, isso impacta inclusive no desenvolvimento econômico regional. Até que ponto a gente tem que se preocupar?
Bom, vamos lá, né? Nós tivemos praticamente aí quase 2 anos de pandemia. Em situação normal, nós já temos os desafios macroeconômicos da nossa economia, como você mencionou aí a questão da inflação. Se a inflação aumenta, o Banco Central eleva juros básicos, que é a Selic. Nesse ambiente também de incertezas, né, pressão em cima de teto orçamentário, a gente acaba tendo a taxa de câmbio depreciada, você precisa de mais reais para comprar um dólar. Tivemos em 2021 também questões relacionadas ao fornecimento de energia elétrica, elevação do custo, a questão dos combustíveis, e tudo isso impacta na vida das pessoas e também na vida das empresas. Nós tivemos 2021 cheio, portanto, aí, desses desafios econômicos, além da pandemia. E 2022, o brasileiro se pergunta, o que será da economia brasileira em 2022? Nós temos um ingrediente a mais, que são as eleições, então é um ano eleitoral. A gente continua com o mercado precificando uma inflação alta, receio da questão do teto orçamentário, do risco fiscal. E como você mencionou, no boletim Focus, a expectativa de crescimento da economia em 2022 é apenas de 0,29%, ou seja, um crescimento praticamente próximo de zero. A Selic, o mercado está projetando uma elevação, hoje está 9,25%, terminando o ano a 11,75%. E tudo isso, de uma forma bem objetiva, vai encarecer o preço de bens e serviços na economia, vai impactar no bolso do consumidor, do trabalhador, e também será um desafio a mais para os empresários.
Sim. Deixa eu fazer uma pergunta. A gente sempre fala de que a economia vive momentos que possam fazer ela impulsionar ou fazer ela declinar. A gente tem ambientes que possam estimular a economia ou não. Por que que 2022 tem essa previsão tão negativa se a gente teve uma inflação em 2021 e já teve até uma recuperação da economia, o crescimento, vamos dizer que grande crescimento, mas algum crescimento?
Bom, nós temos, em termos de patologias econômicas, a inflação como sendo a pior coisa que possa acontecer numa economia. Então, nós, infelizmente, tivemos aí o IPCA, que é o índice que mede o custo de vida no Brasil, na casa de 10,06%. Então, nós superamos 2 dígitos. E a inflação, ela prejudica trabalhadores, ela prejudica investidores, ela prejudica os empreendedores, setor produtivo, comércio internacional e até mesmo o governo. Então, é unânime, economistas de direita, de centro, de esquerda, no sentido de você combater um processo inflacionário. E em metas inflacionárias, que é a sistemática que o Banco Central brasileiro usa para combater a elevação geral de preços, é subir a nossa taxa básica de juros. Então, a Selic, que são juros básicos, subindo, o Banco Central está dizendo para os grandes bancos, os bancos digitais, olha, chegou a hora de vocês também subirem as demais taxas. Cartão de crédito, cheque especial, conta garantida, consignado, crédito pessoal. Ou seja, se o crédito ficou mais caro, está prejudicando o financiamento, por exemplo, da compra de imóveis para o casamento, a compra de um celular, equipamentos eletrônicos. Então, via de regra, a aquisição de bens e serviços da economia fica mais caro. Para os empresários também, a questão de capital de giro, ou até mesmo financiamentos para expansão e outras atividades empresariais que dependam de financiamento, fica mais caro. E isso acaba sendo repassado para o produto final e nós, consumidores, estaremos, em última instância, pagando esta fatura. E, portanto, esses juros altos é que acaba levando a estas projeções de crescimento próximo de zero e as outras dificuldades aí, principalmente as incertezas sobre o câmbio. Nós dependemos de muitos produtos importados e se a taxa de câmbio continuar depreciando, você também gera aí um custo adicional para a produção de bens e serviços na economia brasileira.
Você já colocou alguns dados interessantes aí. Por exemplo, a gente tem, então, devido a taxas de juros, vão ter uma redução do consumo, isso vai desaquecer a economia. E a gente tem alguns ingredientes que você colocou lá, na outra pergunta que eu fiz, também, que é para deixar a coisa um pouco pior. Ano de eleição, a gente está tendo uma taxa, um aumento no valor do petróleo, o barril de petróleo está aí, né? Eu acho que é mais de 80 dólares, né? Quase 100 dólares.
Ontem passou de 100 dólares.
Exato. Isso significa que a gente tem tudo que pode travar a economia, tá claro? E na nossa região, a gente sempre fala, Maringá é uma coisa diferente. O porquê da diferença e o quanto é diferente?
Bom, vamos lá então, né? As diferenças regionais. É que em muitos momentos a gente fala, não, Maringá, em termos de desenvolvimento econômico, é um ponto fora da curva, né? Ou é uma ilha de desenvolvimento. Isso acaba retratando nos indicadores econômicos, né? Por exemplo, o estado do Paraná, o ano passado, né, o último dado divulgado do Produto Interno Bruto do Paraná, nós somos uma das unidades da federação que mais crescemos, né? Crescimento de 4,8%. Nos três primeiros trimestres de 2021. Então, o Paraná teve um desenvolvimento forte na indústria, enquanto que o Brasil, né, grandes centros industriais brasileiros, tiveram aumento de estoque, aumento na capacidade ociosa, desemprego aumentando, né, desligamentos maiores que as demissões. As indústrias do Paraná, via de regra, tiveram um bom desenvolvimento, né, o setor serviço, comércio, e demonstrou uma trajetória de recuperação da nossa economia pós-pandemia, se a gente pode dizer ainda se é uma pós-pandemia, né? Mas segundo os analistas, aí 2022 deve ser o ano que a gente consiga dar uma estabilidade em relação a isso. O Paraná, ele se destacou. E Maringá também acaba tendo, né, o seu destaque sendo um ponto fora da curva. Então nós temos uma vocação muito forte no setor serviços, como tecnologia da informação, educação, setor saúde. Só para você ter uma ideia, se a gente somar os empregos gerados no estado do Paraná, Curitiba, Maringá e Londrina, representa 50% do saldo de empregos gerados. Olhando para Maringá especificamente, né, Maringá contribuiu com 7% dos empregos gerados no estado do Paraná. A maioria foram empregos voltados ao público feminino, do ensino médio completo e a faixa etária de 18 a 24 anos. Então, nós tivemos em Maringá o setor de comércio, serviço e construção civil com saldo positivo, né, que geraram aí esses 1.184 novas, né, vagas no mercado de trabalho de Maringá, e o setor de indústria agropecuária, infelizmente, mostrando aí um movimento nacional, tiveram um saldo negativo. Então a gente tem, né, essas vocações fortes no setor de serviços, principalmente, como mencionei, TI, educação e saúde, que colocam Maringá num patamar diferenciado que possibilita que os efeitos macroeconômicos, até mesmo de crises e dificuldades geradas por pandemia, questão internacional e até mesmo questões internas, os efeitos negativos acabam sendo suavizados por essas diferenças regionais que nós temos, né, por essa vocação diferenciada no setor serviços, e quando a gente está no momento de estabilidade de crescimento, as taxas de crescimento também históricas de Maringá são fora da curva acima da média, seja para o Paraná, para o Brasil. Tanto que o mercado de trabalho de Maringá mesmo, se você faz um levantamento aí dos últimos 10 anos, as taxas de crescimento para a economia maringaense é sempre bem acima da média para o Paraná e para o Brasil.
Agora, a gente tem um parceiro nosso, que são os chineses, né? Esses dias eu estava fazendo uma observação disso. A gente tem os chineses que nos importam, nos vendem muita coisa, e a gente vende coisas para ele também. Quer dizer, a China hoje é o grande parceiro regional.
Sim, a China é o grande parceiro hoje do Brasil, do estado do Paraná e de Maringá. Se a gente considera a balança comercial, Maringá também se destaca em termos de balança comercial, né? A gente não tem porto aqui na cidade, mas o desempenho da balança comercial de Maringá em relação a todas as cidades do estado do Paraná é bem melhor, né? Bem destacado, até porque a nossa região, ela, além do setor serviço forte, que alavanca a nossa economia, nós temos também o agronegócio de exportação, que também é muito forte, que acaba alavancando aí a geração de divisas, ou seja, superávit na nossa balança comercial. E a China, ela contribui tanto no sentido de importação, como no sentido também das exportações. É a segunda maior economia do mundo, que é o maior vendedor para todos os países do mundo, também é destaque aí nessa relação com a cidade de Maringá, estado do Paraná e também o Brasil.
Então significa que esse ano que vem a gente pode não ter um crescimento nacional muito grande, mas regional a gente vai ter algum crescimento significativo?
É, possivelmente, né, mantendo aí os índices históricos, Paraná e Maringá deve ter um desempenho bem melhor em relação ao desempenho do Brasil. Certamente. Não deve mudar, né? Não tem nada assim relevante, fato novo, em grande magnitude, que possa mudar aí essa tendência histórica de um destaque maior e melhor de Maringá, estado do Paraná, em relação ao Brasil.
O Cidney, você como professor de economia, já deve ter respondido essa pergunta inúmeras vezes para os seus alunos ou para as pessoas que conversam com você. Esse país, economicamente, é muito desigual, né? Regionalmente, você tem lugares como o nosso, com prosperidade, assim, com perspectivas positivas, e outros lugares que não. Isso tem solução ou é uma realidade da qual a gente vai ter permanentemente quando se fala de economia regional?
Bom, Gilson, infelizmente é uma realidade do Brasil, né, as diferenças regionais. Estava de manhã vendo alguns dados de fome. Nós temos aí cerca de 24 milhões de brasileiros que acabam passando necessidades básicas. Desses 24 milhões, cerca de 16 a 18 milhões acabam sendo contemplados pelos governos, pelo governo federal, naqueles programas de assistência. Ainda assim, perceba que fica cerca de 6 milhões de brasileiros que acabam não tendo acesso a esses programas sociais, programas de assistência. E quando a gente tem esse cenário macroeconômico desfavorável, com uma inflação acelerada, juros elevados, câmbio depreciado, e uma perspectiva de crescimento próximo de zero, a gente, infelizmente, né, pode concluir que os menos favorecidos serão os maiores prejudicados. E para melhorar essa situação, não tem outro caminho, né? A economia precisa crescer a taxas elevadas e de forma sustentada. Se a gente conseguisse crescer 50%, 60% do que a China e a Índia têm crescido nas últimas décadas, que é um crescimento econômico sustentado, automaticamente você estaria melhorando o salário, você estaria diminuindo a taxa de desemprego, aumentando o mercado consumidor, e aí você tem um efeito positivo na economia. Mais demanda, mais produção, mais consumo, e um círculo virtuoso é o que a gente está precisando. Somado aos programas sociais, né? Eles é até uma questão de compromisso moral e ético, acho que de todos, né? Da sociedade brasileira, com os menos favorecidos.
Sidney, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, bom dia a você e excelente dia a todos os ouvintes. Até uma próxima oportunidade.
Eu conversei com o Sidney Silvério da Silva, ele é economista, professor de economia e é delegado do Conselho Regional de Economia. O Sidney é mestre em economia regional. Agora são 9 horas e 54 minutos.